Entrevista.
Em Sorocaba, agora 8:43. Quem está muito preocupado com toda essa situação, vem movimentando principalmente as redes sociais, faz o seu trabalho de agente fiscalizador aqui em Sorocaba, embora essa questão da CBA, Cidade de Alumínio, também há uma movimentação por lá. Temos a represa de Itupararanga, o vereador Péricles Regis, do MDB, que está conosco aqui. Que, aliás, né, vereador, já no quando da tragédia de Brumadinho, o senhor já fez uma postagem, já manifestando toda essa preocupação. As pessoas compartilharam muito a postagem e a discussão foi intensa e segue muito intensa. A região está preocupada porque temos uma barragem de rejeitos em alumínio, temos uma de água em Votorantim, e as pessoas ficam preocupadas. E num momento como esse, nada melhor do que informação, esclarecer, levar as informações às pessoas. Eu acho que a Câmara cumpre muito bem o seu papel em fomentar essa questão, e o senhor, principalmente, em trazer o assunto com os demais integrantes da sua rede social, principalmente discutindo uma questão tão importante. É uma preocupação e uma tragédia que todo brasileiro está muito triste com o que aconteceu e vem acontecendo ainda em Brumadinho, né? Bom dia, vereador.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. Realmente foi uma tragédia, né? Um crime, mas serviu de alerta para todos nós. Muita gente não sabia dessa barragem aqui perto de Sorocaba, ali em Alumínio. Ela que é duas vezes maior do que aquela de Brumadinho. Então, o nosso papel enquanto fiscalizador é realmente trazer respostas para a população. Como você disse, a cidade é outra, mas o meu papel de representante do povo, eu tenho que buscar essas respostas. Então, logo na segunda-feira, eu já fiz um requerimento que ainda vai ser aprovado. A gente tem esse problema
do recesso, né?
Do recesso hoje na Câmara, né? Que ainda será aprovado agora no começo de fevereiro. Encaminhando à CETESB questionamentos sobre questões técnicas, para a gente ter esses documentos em mãos, para saber realmente o que é fiscalizado, como é fiscalizado, se está contento essas fiscalizações. Além disso, eu oficiei o Ministério Público, lá de Mairink, que é o responsável por alumínio, para saber se tem alguma investigação em andamento, né? Extraoficialmente, já fomos informados, inclusive pela Cruzeiro, que já tem uma investigação em andamento. E oficiei também o prefeito Crespo, porque hoje nós temos a região metropolitana de Sorocaba, e Sorocaba é a sede. Então, nada menos do que puxarmos essa responsabilidade para a cidade. O prefeito Crespo, acredito que vá fazer uma reunião em breve com prefeitos, autoridades, ambientalistas da região, para fazer esse acompanhamento de perto também. Porque, né, a gente já, a própria CBA já deu uma nota falando que não há risco de rompimento, mas há, por exemplo, um outro risco que chama risco de dano potencial associado do relatório que a CETESB faz dessas barragens, que é alto. Então, assim, se é baixo, o risco de romper. Mas se rompe, né, no português bem claro, o estrago é muito grande. Né, a menos de 1 quilômetro dali da própria barragem, fica a área urbana de alumínio. Então é perigosíssimo, né? Claro que a gente confia, sim, nos relatórios. Você citou, por exemplo, a Light, né? A Itupararanga, a gente conhece como Light. Ali é um outro tipo de barragem, sim, né? Ali a gente já está falando de concreto, é bem diferente. Eu estive pessoalmente na barragem de rejeitos ali em alumínio. É um paredão de terra e pedra. Gigante, gente. Gigante. Tem um vídeo no meu Facebook, se alguém quiser ver, tá lá também. Mas é muito grande. Chega a dar medo de você chegar perto, porque você ouve uma tragédia assim, né? Então, a gente tem que trazer essa resposta para trazer segurança para a população.
O vereador teve acesso a empresa, as informações, alguém conversou com o vereador, com o seu gabinete?
Não conversamos, não tivemos acesso. Só tivemos acesso à segurança que estava lá no local, né? Mas não tivemos acesso a nenhum tipo de representante da empresa, não.
É que num momento como esse, nada melhor do que a empresa, junto com as cidades, a cidade de alumínio, as cidades também no seu entorno, nada melhor do que tranquilizar. Nós temos uma nota aqui, né, vereador Péricles? Até eu faço questão aqui, a nota assinada pela assessoria de imprensa da CBA, Eu vou fazer a leitura aqui, é bem importante também abrir esse espaço, embora nós deixamos aqui bem claros para a empresa a gravação de entrevista ou a participação ao vivo, o espaço está aberto para isso, mas a nota informa o seguinte, que a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, esclarece que possui um sistema robusto de gestão de segurança que garante a integridade física de suas barragens. Esse sistema contempla monitoramentos diários, semanais e mensais, que são enviados aos órgãos fiscalizadores de acordo com a legislação. Além do monitoramento interno, as barragens são auditadas mensalmente por uma empresa independente, especializada e de competência reconhecida internacionalmente. Daí segue a nota aqui, fala que a represa Barragem Palmital é oriunda dos processos industriais da fábrica de alumínio. A CBA explica que o método estrutural é seguro, pois utiliza-se de materiais específicos, argila, pedra e granito, que conferem maior força, peso e estabilidade. Outro aspecto é os alteamentos foram feitos a jusante, método que atribui maior robustez ao barramento. A CBA desenvolve projeto tecnológico com implantação de filtros prensa para retirada de água da barragem, que retorna ao processo industrial, contribuindo ainda mais para a segurança da barragem. O projeto já possui licença prévia e encontra-se em vias de implementação. Então, um dos pontos aqui, método estrutural seguro, a nota diz, utilizando materiais como argila, pedra e granito. É aquilo que o senhor teve acesso e visualizou, né?
Que bom, né? A gente fica feliz, né? Mas, como eu disse, o nosso papel é trazer realmente respostas para a população. Eu quero ter acesso a tudo que eu puder ter acesso de documento, de relatório. E eu não sou engenheiro. Então, não sou eu que vou falar, vou atestar que o negócio está certo ou não, né? Claro que a gente vai buscar ajuda aqui na cidade mesmo. Como eu falei, com o próprio prefeito Crespo, para fazer uma mobilização regional, né? Ambientalistas participarem dessas reuniões, para que a gente possa trazer mais tranquilidade ainda para a população. A gente sabe que a empresa é diferente, né? Nós estamos em um outro estado, como o próprio governador Dória disse, a maneira de como é feito os resíduos também é diferente, mas a população, ela quer informação.
Sim.
Como você disse aí, a própria CBA trouxe essa nota, né? Tenho certeza que a rádio está aberta para ouvir representante da empresa. É isso que a população gosta, ela gosta de ter acesso à informação. Quanto mais transparência, melhor. Isso nessa empresa privada, no caso, não vou falar de política também, a mesma situação, né? As pessoas querem ter acesso. Tendo acesso, elas têm tranquilidade para confiar que estão seguras.
E ontem o Caio tocou nesse assunto, com o governador aqui nos estúdios, sobre orientação à população.
Exatamente.
O risco é mínimo, mas a população está orientada? Já recebeu essas informações no caso de algo acontecer?
Até porque em Brumadinho o risco também era pequeno, né? Pelo menos a fiscalização, os laudos levavam a crer que, olha, Brumadinho não tem risco de rompimento de barragem, não tem risco de acidente. E aconteceu, e aí a gente teve pessoas que simplesmente não sabiam o que fazer. Pessoas que saíram correndo, o sinal que deveria soar de alerta não soou. Aí depois, no dia seguinte, não teve problema, mas soou um sinal de alerta. Então, fica meio confuso, né, vereador?
Esse tipo de informação, exatamente. Esse tipo de informação a população tem que ter. Por exemplo, rota de fuga, se acontece alguma coisa. Não, se Deus quiser, claro, não vai acontecer nada. Mas a gente tem que prevenir é o melhor remédio, gente.
Quando você entra no shopping, vereador, tem lá ponto de encontro, saída de emergência, rotas de fuga com placas sinalizadas. Isso não quer dizer que a gente quer usar.
Lógico que não.
Mas tem, todo mundo tá vendo.
Claro, tem que facilitar o acesso. Olha, eu sei que se acontecer alguma coisa, se correr por ali vai ser melhor, né? Vai ser o melhor caminho. A sirene vai tocar, vai ter uma sirene. Será que tem a sirene? É nesse sentido, a gente quer trazer essas informações e cobrar, claro, da própria empresa, da própria cidade, que estruture, minimamente não, né? De acordo com o que precisa ser estruturado, para que a população, né, tenha essa segurança, essa sensação de segurança todos os dias na sua vida.
dentro até dessa ideia, por exemplo, a gente fala da CBA, que seria algo parecido com Brumadinho, a gente tem, até em relação à represa de Tupararanga, mitos e mais mitos envolvendo o que poderia acontecer no caso de um rompimento da barragem, que alagaria a cidade.
Só a torre lá
ficaria sem estar alagada. Apesar também de ser seguro, é outro ponto que também deveria ser passado. Aí, já falando de Sorocaba, né? É outro ponto que Sorocaba precisaria saber, né, vereador?
Quando eu fiz essa postagem no Facebook, muita gente me perguntou de Tupararanga. Muita gente. Justamente por causa desse mito aí. Eu estou em Sorocaba faz 20 e poucos anos. 25 anos quase. E desde quando eu cheguei, fala-se, se estourar a light, só a torre da catedral fica para fora. E não faço ideia se isso seja verdade, né? Mas por levantar esse questionamento, a gente vai buscar essas informações, por que não? Né? A gente tem acesso, enquanto vereador, a solicitar esse tipo de informação. Vou procurar trazer também documentos que afirmem, atestem que é seguro. Mas vale lembrar, é muito diferente. Tupararanga, não existe relato de represa de água com feita de concreto estourar, né? Mas a gente tem que precaver também.
E também não há ocorrências lá, né? Aconteceu algum vazamento, teve algum problema no passado,
muito diferente
de alumínio, que já teve pelo menos duas ocorrências, né?
Exato, em alumínio já houve duas ocorrências de vazamento, foi mínimo, né? Cerca de 1 milhão de litros de rejeitos que vazaram, mas atingiu o rio Sorocaba, teve mortandade de peixes, então... Né, a gente não. Já há um histórico, né? Então a gente tem que prevenir mesmo. Né? Se há um histórico, por que não ser mais duro na fiscalização? É nesse sentido que a gente está trabalhando.
Até essa questão envolvendo a própria Câmara, né? E o envolvimento das cidades como um todo. Ontem até o Caio, no seu questionamento ao governador, o governador deixou bem claro que a CETESB está sim com essa missão de fazer um trabalho de fiscalização. E eu acho que essa é a cobrança também, né? Que o poder público faça o seu papel de agente fiscalizador para que lá na frente não fique caça às bruxas de quem assinou isso, assinou aquilo, mas faça o papel realmente que todos esperam. Se a gente paga o nosso imposto, a gente quer a tranquilidade que alguém está nos representando lá, né, vereador?
Com certeza. E como eu já disse, a prevenção é o melhor remédio. Trazer à luz esses documentos, mostrar quem que são os engenheiros que atestam isso, né? Buscar mais informações sobre esses engenheiros, sobre o procedimento de como é feita essa fiscalização pela própria CETESB, ver se isso está a contento. Se precisar fazer algo a mais, com certeza nós solicitaremos, assim como a região metropolitana, através do prefeito Crespo, buscar unir forças para que a gente viva com ainda mais tranquilidade aqui na nossa região.
Outro assunto que veio à tona agora recentemente aqui em Sorocaba, a questão do viaduto, da parte da linha férrea ali também na Avenida Afonso Verdeiro. Sim. Que as pessoas estavam espantadas, a rachadura, as ferragens estão à mostra. O jornal Cruzeiro do Sul vem trazendo uma série de reportagens mostrando também essa preocupação. E já me parece que é um assunto um pouco mais antigo. Algumas pessoas no passado já postavam algumas imagens de viadutos aqui em Sorocaba. Quando acontece uma tragédia, todo mundo pergunta: a prefeitura está atenta à situação hoje da estrutura dos viadutos em Sorocaba? É uma questão também que pode ser ligada e aproveitar o momento para exigir esses relatos ou laudos por parte do poder público, vereador?
Com certeza, Fábio. Eu tenho uma coisa que eu defendo desde quando eu entrei na Câmara Municipal, que a própria Câmara Municipal tem um engenheiro concursado. Um engenheiro especialista em obras públicas. Porque nós, enquanto vereadores, a gente não pode atestar, né, um relatório técnico. Né? Sempre tem que ter uma assinatura de alguém de fora. Né? Nosso papel enquanto fiscalizador é pedir documento, pedir laudo e tal. Só que eu não sou formado em engenharia civil, por exemplo. Eu não vou poder atestar aquilo. A minha ideia, desde o começo do mandato, é trazer para a Câmara Municipal um engenheiro que ele possa fazer atestar esses laudos previamente. Então, por exemplo, não só ponte. Um outro exemplo legal é, como que chama? Asfalto. Uhum. Asfalto, você só vê buraco, né? Se é asfalto num dia, no outro dia tem buraco. Por que isso? Eu não tenho capacidade técnica para afirmar o porquê, mas um engenheiro com certeza teria. Isso geraria, além de mais comodidade para a própria população, economia aos cofres públicos. Por quê? Nós vamos gastar menos, se a gente tiver mais qualidade no produto que vai ser colocado em qualquer situação, em qualquer obra pública. Então eu defendo isso, já consegui, ano passado, que fosse aberto a vaga na Câmara Municipal, né? Agora falta fazer o concurso. Tendo esse concurso, teremos uma pessoa à disposição dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. Agora, espero que o vereador Dini estiver me ouvindo, um abraço. Ele que é o presidente agora da Câmara, que ele possa fazer esse concurso público para que a gente possa ter um engenheiro. Não só um engenheiro, como eu peço também, eu pedi desde o começo do mandato, um contador, alguém para fazer acompanhamento das contas da cidade. Porque a gente fez, por exemplo, aquela CPI da URBS, era tanta planilha, tanto número, que você fica confuso. Não estou brincando, gente. Você não sabe por onde começar. Você não tem ideia de que... Será que estão falando a verdade para mim? Nós precisamos contratar uma consultoria externa para responder para a gente. Né? CPI da merenda, outra situação. Tinha tanta nota fiscal e nós conseguimos achar falhas gigantescas ali. 3 milhões de reais, por exemplo, em impostos indevidos ou não pagamento de impostos, fora aquele quase 1 milhão de reais que era pagamento duplicado. Mas por quê? A gente teve o auxílio, o apoio de uma consultoria externa. Se a gente tem essas pessoas dentro da Câmara Municipal para atender as demandas dos vereadores e vereadoras ali, facilita muito essa fiscalização e, com certeza, quem sai ganhando é a população.
Hoje, como que é feito isso, vereador? Quando chega um laudo ou uma conta, vocês procuram algum especialista externo? Tentam...
Se for muito complexo, tem que procurar um especialista externo, sim, uma consultoria externa.
Isso já aconteceu?
Várias vezes, acontece direto. A Câmara tem que fazer isso, é o papel da Câmara. Né? Mas, normalmente, o básico fica no... A gente aprende muito fácil, né? É mais quando é mais complexo mesmo. Tem que se aprofundar, por exemplo, nas contas da URBS lá. Aquilo ali não dava para entender. Não tinha como entender aquelas planilhas. Aí precisamos de uma assessoria especializada. Mas quando são contas do dia a dia, vamos dizer assim, aí todo vereador, vereadora, com certeza já sabe lidar.
Vereador Péricles Regis, do MDB, nosso convidado na manhã desta quinta-feira. Vereador, só para encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu estou recebendo aqui a mensagem do nosso especialista em mobilidade urbana aqui da Cruzeiro FM, o Renato Campestrini. Ele traz duas observações interessantes aqui. Primeira, a questão da divulgação pela Votorantim Energia sobre as partes que eventualmente seriam alagadas por um rompimento ou acidente da barragem de Tupararanga.
Sim.
Que esse estudo existe... E que ele foi repassado à Defesa Civil. Então, inclusive, exatamente, amanhã nós iremos receber aqui o Coronel Antônio Valdir, que agora assumiu a pasta de Segurança e Defesa Civil, estará conosco amanhã pela manhã. Então, nós já vamos antecipar aqui que iremos cobrar dele esse posicionamento, que é importante para tirar alguns mitos, para colocar, né, ponto final daquilo que é boato, é lenda urbana, que muito acaba legal, trazendo preocupação para o munícipe. E ele chama atenção também, se a Defesa Civil possui, né, a questão, ele fala, causou espanto a informação do plano de ação para a cidade de Alumínio, que ainda está sendo apresentado.
Isso
foi algo que chamou realmente muita atenção, né? Só depois da tragédia.
Eu fiquei sabendo também através da imprensa, né, porque os meus documentos ainda não foram respondidos,
sim,
né, mas eu li no jornal que realmente ainda será feito alguma coisa, que desde 2017 já tem esse plano de ação, mas que ainda não foi concluído. Né? É assustador. Né? Houve aquela primeira tragédia lá em Mariana, né, que alarmou, todo mundo ficou atento. Nós precisamos de uma segunda, infelizmente, agora de Brumadinho, para poder tomar, né, certas decisões. A gente não pode deixar esperar acontecer o problema para sanar. Infelizmente, essa mentalidade, ou melhor, infelizmente não, né? Essa mentalidade, ela tem que mudar. Nós precisamos prevenir para que não aconteça esse tipo de tragédia.
Uma população orientada faz toda a diferença
com
no
certeza.
Momento de pavor, né? Nota do jornal Cruzeiro
treinada,
do Sul.
Treinada. Tem que fazer, por exemplo, aquelas simulações, né, com a população. É muito perto da barragem. O pessoal mora muito perto.
É muito próximo.
Muito
mesmo.
Próximo. Tem que fazer simulação. Chama todo mundo. Ah, tem que correr por aqui, tem que subir ali. Não sei, né? Isso quem vai fazer é a própria empresa, a própria cidade, né? A Defesa Civil, não sei. Mas tem que treinar. a gente tem que se habituar, né? Tem que criar o hábito de fazer certas coisas. E nunca foi feito. Nunca foi feito. Tem 25 anos que usam a barragem lá. Nunca, tem gente que nem sabia que existia essa barragem.
É, tanto que a matéria do jornal Cruzeiro do Sul aponta que ontem o prefeito de Alumínio, Antônio Piacentini, visitou a barragem em companhia do presidente da CBA, o Ricardo Carvalho. A reportagem tentou contato com o prefeito, não conseguiu esse contato, deve trabalhar essa matéria também nesta quinta-feira, mas chama atenção que agora a empresa, a própria empresa, convida o prefeito para fazer essa visita até o local. Transparência acima de tudo, né, vereador?
Ótimo, que tenha transparência, que abram as portas, que a imprensa possa estar junto, né? Muito importante, que a gente chama de quarto poder. A imprensa tem que estar presente e relatando tudo para a população também.
Legal. Vereador, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença ao vivo conosco aqui. Parabéns, porque repercutiu de maneira extremamente positiva, gerando essa discussão e permanece, porque as pessoas ainda estão compartilhando as postagens e automaticamente o envolvimento de toda a região, mostrando que todos estão preocupados. Do governador, nós recebemos a informação ontem que a CETESB já está trabalhando, está se organizando, está fiscalizando, como também as próprias prefeituras, próprio Alumínio, Mairink, enfim, todo mundo está muito preocupado com essa situação, não é apontar dedo não, mas principalmente orientar a população.
Exato.
No caso de uma, que aconteça uma tragédia, todos estão já cientes daquilo que tem que fazer, o treinamento é necessário num momento como esse. Parabéns pela iniciativa, viu, vereador?
Eu que agradeço, Fábio, Caio, todos os ouvintes, estou à disposição e o mandato também.
Obrigado ao vereador Péricles Regis, do MDB, ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, que nesta meia hora tem o apoio cultural de Casa Branca.